10 horas e 34 minutos, olá, segunda-feira, 10 de julho de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá e também CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Começo fazendo contato com a CBN Londrina, o Guilherme Marconi, que tem informações sobre a prisão pela polícia aqui do Paraná de um jovem de 19 anos, suspeito de envolvimento no ataque ao colégio Helena Collodi, ocorrido em Cambé, em junho deste ano. Guilherme, quais são as informações? Bom dia.
É o sexto. Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes da CBN Paraná. A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 19 anos, morador do município de Santo André, região metropolitana de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, por envolvimento no ataque ao colégio Helena Collodi, ocorrido em Cambé, município aqui do norte do Paraná, no dia 19 de junho. No episódio de violência, um ex-estudante entrou armado no colégio com o pretexto de tirar uma história escolar e atirou contra dois adolescentes. E de acordo com informações da polícia, esse homem preso no município do ABC Paulista participou ativamente do crime, instigando e incentivando o atirador a realizar o ataque na escola em Cambé. A justiça concedeu a prisão preventiva e ele foi indiciado por homicídio qualificado. As investigações também identificaram que este rapaz era um agressor em potencial e poderia cometer um novo atentado no estado de São Paulo. Essa ação da Polícia Civil do Paraná contou com o apoio da equipe do Laboratório de Operações Cibernéticas, da Diretoria de Operações Integradas e Inteligência e do Ministério da Justiça. Ainda segundo informações da polícia, esse é o sexto preso dentro da investigação. Além do autor do ataque, também foram indiciados e presos três homens de Rolândia, município da região metropolitana de Londrina. Os homens tinham 21, 35, 39 anos. Um outro jovem de 18 anos, de Gravatá, no interior do estado do Pernambuco, que também teria ajudado a arquitetar o ataque pela internet, foi preso. Já o autor, de 21 anos, foi encontrado morto dois dias depois do crime na cela onde estava, na casa de custódia de Londrina. As circunstâncias da morte do atirador ainda não foram esclarecidas. O ataque à escola de Cambé, Andressa, resultou na morte de dois estudantes, Luan Augusto, 16 anos, e Caroline Alves, de 17 anos.
Obrigada pelas informações, Guilherme Marconi, da CBN Londrina. Vamos agora à CBN Maringá conversar com a Luciana Penha, que vai falar sobre o sepultamento no sábado em Umuarama dos corpos do piloto e também dos servidores estaduais vítimas do acidente aéreo na Serra do Mar. Luciana, bom dia.
Olá, Andressa, bom dia. Foi um final de semana de muita comoção e tristeza em Umuarama. Os corpos do piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos, do superintendente do Viagem Paraná, Heitor Genovei Júnior, de 42 anos, e do diretor da Casa Civil na região noroeste, Felipe Furquim, de 35 anos, chegaram a Umuarama na manhã de sábado. As primeiras horas do velório foram restritas a familiares, mas depois a cerimônia foi aberta ao público no ginásio de esportes da cidade. O sepultamento foi no final da tarde de sábado, no cemitério municipal de Umuarama. A prefeitura e a Câmara Municipal da cidade decretaram luto oficial. Os três estavam no avião de pequeno porte que caiu na Serra do Mar, perto do litoral do Paraná, na última segunda-feira. A aeronave desapareceu do radar pouco antes do pouso previsto em Paranaguá. Foram 5 dias de buscas e, na sexta-feira à tarde, o avião e as vítimas foram encontrados pela Força Aérea Brasileira e as equipes de resgate. Os bombeiros utilizaram uma técnica de infiltração, uma espécie de rapel, para chegar até o avião, que estava encoberto pela copa das árvores. A localização da aeronave foi possível graças a um sinal de GPS emitido pelo relógio de uma das vítimas. Cerca de 200 pessoas de 15 instituições, além de voluntários, participaram das operações de buscas que foram coordenadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico da Unidade, uma unidade, né, da Força Aérea Brasileira. Andressa.
Obrigada, Luciana, pelas informações. E após as equipes de resgate encontrarem a aeronave que caiu no litoral do Paraná com os três tripulantes, a Força Aérea Brasileira, a FAB, investiga as causas do acidente. De acordo com a Força Aérea, as equipes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vão coletar indícios e checar os danos sofridos no avião, além daqueles causados. por ele. Segundo o professor de segurança de voo da Universidade Tuiuti, aqui do Paraná, o Maurício Lorenzini, a aeronave estava com registro regular. No entanto, há outros fatores que devem ser processados na investigação.
No Registro Aeronáutico Brasileiro, consta lá que a aeronave ela está certificada para o voo por instrumento. Ela, a aeronavegabilidade dela estava em dia. É, homologada para o voo por instrumento, sem problema. A questão é que essa nossa região, nessa época do ano, ela tem essa peculiaridade, né? Vai chegando no final do dia, em função das mudanças de temperatura do ar, da umidade do ar, vai subindo um nevoeiro, uma camada de nuvens, que não tem turbulência, não tem, né? Mas que pode, de alguma maneira, interferir nesse voo. Como interferir nesse voo? Se o piloto está habilitado voo por instrumento, ele tem experiência em voo por instrumento, apesar de estar habilitado, ele não está habilitado para o voo por instrumento. Então, isso tudo entra nessa conta.
A investigação ainda deve levar em consideração a inclinação da aeronave, o estado em que ficou a fuselagem, o tamanho da clareira aberta na mata e as condições do tempo. O avião foi encontrado em uma encosta inclinada da Serra da Prata, em Guaratuba, no litoral do estado, a 650 metros de altitude. O sinal de GPS de um relógio foi utilizado pelas equipes de busca para achar a localização exata. Por ser uma área de mata fechada e uma encosta muito íngreme, as equipes de resgate tiveram que descer de rapel para retirar os corpos do local. O velório das vítimas foi realizado no sábado, como trouxe aqui agora há pouco a Luciana Penha, da CBN Maringá. Converso agora com a Franciele Chen, da CBN Cascavel. Um homem morreu atropelado por um caminhão na BR-277, no oeste do Paraná. Fran, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Um homem de 55 anos acabou morrendo após ser atropelado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso aconteceu na noite desse domingo. De acordo com o motorista da carreta, que tem 60 anos, a vítima estava às margens da via e correu para a rodovia. A polícia lhe informou ainda que tentou desviar, mas colidiu com a lateral direita de um caminhão que vinha contra também. A vítima era moradora de Ibema e, segundo a polícia, foi atendida pelo SAMU e que esteve no local para prestar atendimento, mas o homem não resistiu e acabou morrendo. Andressa.
Obrigada pelas informações, Fran. Um capotamento deixou 3 pessoas feridas na PR-151 em Carambeí, na região dos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no fim da manhã de ontem, no quilômetro 305 da PR-151, em Carambeí, aqui na região. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro, de 47 anos, perdeu o controle da direção e capotou no canteiro central da rodovia. Ele não sofreu ferimentos. Já os 3 passageiros, um homem de 42 anos, uma mulher de 56 e uma criança de 8 anos, sofreram ferimentos leves, sendo encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para a unidade de pronto atendimento de Carambeí. O veículo envolvido neste capotamento tem placas do Distrito Federal. O trânsito não chegou a ficar comprometido após o acidente. Lembrando que chovia no período da manhã de ontem, quando aconteceu este capotamento em Carambeí. Andressa?
Obrigada, Ricardo. Ótima semana para você, para todos vocês. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, reunindo as principais informações do nosso estado nessa conexão aqui entre a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã.